Fala, fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast semanal do Timão no GE, que chega nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, para falar sobre tudo que envolve a grande final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, mais um derby que vai, sem dúvidas, parar a cidade, já é o assunto de 10 em cada 10 grupos de zap, e é também o nosso assunto aqui hoje, por isso eu tô aqui com o meu time de setoristas, Ana Canhedo, tudo bem, Ana?
Oi, Léo, Cassucci, Braga, é isso, mais uma final importantíssima aí que a gente vai participar, o jogo que já começou, né, Léo, você citou aí já várias polêmicas pra gente debater no podcast, o Braga, inclusive, tem opinião, não quis dar aqui antes, vai guardar sigilo aí pro podcast, e é isso, semana intensa, dois jogos aí em um curto espaço de tempo, até pra gente se preparar especial, fica até mais difícil, né, de elaborar as coisas, mas é isso, uma semana que promete ser muito pegada aí pra gente.
É isso, uma semana muito pegada e Bruno Cassucci também está em cima da informação, em cima da notícia. É sua terceira final ou quarta final já no Globoesporte.com, no GE.globo, Cassucci?
Fala, Leozinho. É minha segunda final pelo Globo Esporte, minha terceira final pelo Globoesporte.com. Eu cobri 18 e 19 por aqui. Mas ontem eu estava pensando, cara, já cobri, é um privilégio. Eu falei no podcast passado de privilégio de ver o Cássio, mas também é um privilégio de cobrir uma fase vitoriosa e decisiva assim do Corinthians. Cobri já dois títulos brasileiros, estou podendo cobrir esse tetracampeonato inédito na era profissional do futebol. Vamos para mais uma decisão, é sempre bom cobrir final, ainda mais quando envolve um clássico desse tamanho, Corinthians e Palmeiras. Muito trabalho para a gente, muita coisa para falar no podcast também.
Você viu que o Cassu se afirmou que vai cobrir o tetra inédito, né?
Possibilidade, a chance, calma.
Não falou possibilidade,
não. Eu
não
quero
não
gritar gol antes da hora, porque senão vai ser um secador depois.
É, lá na Norte, lá é tapa na orelha isso daí, cara. Então vamos deixar por último o Marcelo Braga, então. Nosso decano aqui, né? Quantas finais já de Paulistão, Braga? Tudo bem? Bem-vindo ao GE Corinthians.
E aí, Léo, tudo bem? Você tinha que ter perguntado isso antes pra fazer a conta, velho. Não sei.
Eu te ajudo lembrando que a gente cobriu uma junto, Braga, no lance. Só que a gente cobriu pelo lado santista, não foi? Aquele Corinthians e Santos de 2013 no Paulistão?
Você na verdade, não, eu tava no... Não, eu tava no... Vixe, Maria, essa história vai ficar longa.
O ouvinte do podcast já percebeu que memória não é nosso forte.
Não,
muita coisa no presente acontecendo, né, Braga? Muita coisa quente acontecendo no presente pra você lembrar já.
Pelo Globoesporte.com, eu cubro Corinthians desde 2015. Então, de lá para cá, desde o Brasileiro de 15, eu vi as paradas aí acontecerem. Então, vamos lá, né? Será que veremos aí esse tetra inédito?
Primeiro a gente tem que ver se...
Aliás, eu queria começar o podcast, que a gente tem que ser honesto com o nosso ouvinte aqui. Nenhum de nós quatro acreditava que o Corinthians chegaria nessa final, temos que ser francos.
Eu vou ser sincero, não acreditava nem que ia passar de fase. Pra ser sincero, não achei que ia passar de fase, né? E voltou. Aliás, vamos começar falando sobre isso então, vai, já que você já puxou, já deu a deixa, vai, Braga. Impressionante a resiliência desse time do Corinthians, né, cara? Mesmo quando parecia derrotado, foi lá, fez o dever de casa, contou com a ajuda do rival, claro, mas passou de fase e mais uma vez é o quarto ano seguido que chega numa final. E assim, é o quarto ano seguido que talvez não chegue como favorito absoluto, como time sobrando, né? Longe disso, né?
Eu confesso que eu duvidei do Corinthians. Eu achei que não ia passar de fase e achei que ia cair pro Bragantino, pela campanha do Bragantino. E também por tudo que o Corinthians fez no primeiro semestre, né? Não foi um time que se provou candidato a título, parecia um time muito irregular, tomava muitos gols, tinha poucos destaques. Eu acho que houve muito trabalho aí nesse período que a gente não viu, do Thiago Nunes, da comissão, dos jogadores, e também algumas circunstâncias que acabaram ajudando. Algumas saídas do time, alguns jogadores que se machucaram, outros jogadores que entraram bem. Quer dizer, você perde o Cantillo e acha o Ederson. Isso é o que é isso? É o acaso? É um pouco de sorte também, né? Você se ajusta, você perde o Pedro Henrique, que era o titular. Aí o Danilo Avelar entra com essa segurança. Óbvio, é trabalho. Observação da comissão, a diretoria tem mérito, né? A gente corneta muito, mas em alguns pontos aí eles acertaram.
Ainda assim é futebol, né, Braga? Tem um goleiro que falha num derby, tem o Júlio César que entrega contra o Bragantino, acontece, uma expulsão, é futebol. A bola que não estava entrando antes da pandemia, agora começou a entrar também.
O Ederson que o diga, né?
E aí sai um Bozelli do time pro Jô tá pronto pra estrear, e o Jô que faz um primeiro tempo de estreia que você acha que não vai sair nada, no segundo tempo ele faz um gol. Então, assim, São vários elementos aí que vão juntando essa
conjuntura. Mas não é só acaso, não é só sorte. Isso a gente tem que salientar. Assim, Thiago Nunes tem muito mérito de bancar um Carlos Augusto na esquerda, tem muito mérito de achar um Avelar, que ninguém achava que ia dar zagueiro e tá dando um bom zagueiro. É, o Corinthians tem mérito de contratar o Jô e ter uma reposição pro Bozelli, porque se não tem, a gente já tá criticando aqui.
E como,
tem,
né?
Tem muitos méritos também para chegar nessa final.
É, mas eu acho que também tem um pouco de sorte. É, não dá pra falar que não tem, né? Por exemplo, o Everaldo se machuca, aí o Matheus e tal entra e vai bem nos jogos. Que as coisas aconteceram de um jeito e o time foi se ajustando até chegar nessa final. Hoje eu acho que tá parelho, cara.
Corinthians e Palmeiras estão parelhos. Né? Não, e assim, por exemplo, você falou de sorte, ô Braga. A bola contra o Mirassol lá, bate-cabeça entre Jô e Cássio. Antes da pandemia, eu tenho certeza que... Antes da pandemia não, porque a pandemia não acabou ainda, né? Antes da paralisação, aquela bola entraria lá. Seria pênalti do Gil, talvez. Ontem aconteceu, a bola foi pra fora, né? O Corinthians sofreu, talvez, duas finalizações de perigo. Dois lances de perigo. Esse e a bola, a cobrança de falta do menino camisa 10 do Mirassol lá, que o Cássio faz a defesa espetacular, do Juninho, que acabou sendo expulso depois.
Cara, eu acho que inevitavelmente também as coisas começam no derby, né? Quando você volta para um segundo semestre sem a confiança, precisando de meio que, entre aspas, um milagre para se classificar, vai lá e vence um derby, é o que a gente fala aqui sempre. Isso muda tudo a favor do Corinthians. Acho que ali você cria uma confiança que acaba virando determinante para que você consiga atrair outras coisas boas que foram acontecendo, né?
Só queria fazer um adendo à fala anterior, assim, é lógico que agora a bola tá entrando, agora tá tendo uma sorte, mas antes estava jogando mal também, agora tá jogando melhor, porque senão parece que antes era só a bola que não tava entrando. Não, a gente trabalhou naquele jogo Corinthians e Novo Horizontino, foi terrível. Corinthians e Santo André, que foi debaixo de chuva lá também, jogo ruim, contra o Ituano não jogou bem, então o time tava jogando mal, também não tava tendo sorte, agora... Tá jogando melhor e tem todos esses fatores que a gente pontuou.
Vai lá, Braga, vai lá.
Eu não gosto dessa coisa de tipo, classificou, aí o Andrés colocou lá no Twitter, né? Olha aí, muita gente vai ter dificuldade de explicar e tudo mais.
Até ele assim, vai ter dificuldade de explicar.
Não é porque o time chegou à final que as críticas que foram feitas no primeiro semestre estão erradas, que a matemática que indicava que o Corinthians tinha chance de cair estava errada. Não, eram fatos, né? É óbvio que o time deu uma volta por cima, parabéns.
É o futebol, né? É o futebol. Vamos começar então o programa hoje para a nossa discussão em si. Eu vou fazer a citação até o Cassus, que já deu a deixa já. Ele fez uma bela análise no GE.globo hoje, falando mais uma vez do rock and roll do Thiago Nunes, né? O Corinthians do Thiago Nunes ainda não toca um rock and roll tipo Metallica, um AC/DC, do jeito que ele gostaria, acho. Mas já tá embalando alguns hits mais tranquilos, né, Cassus? Tá pelo menos mais bem tocado, tá um pouco mais afinada essa banda, né? Se não é aquele rock and roll intenso, bate-cabeça... Pelo menos uma música mais calminha tá rolando, né?
Tá afinado o time e eu acho que tem um repertório maior. Porque assim, ontem foi um jogo que você pegou um adversário totalmente fechado lá no seu campo e teve que ficar rodando bola, ficar trabalhando coisas que até então o Corinthians não tinha enfrentado no pós-pandemia. O jogo contra o Palmeiras foi em outra circunstância, o Bragantino também. Eu acho que é um time que tá encorpando, que ainda... Tá longe do rock and roll que o Thiago Nunes gostaria. E ontem eu acho que poderia ter um pouco mais desse rock and roll. Faltou mais agressividade mesmo. Agressividade no sentido de bater de longe, de sufocar, de acelerar o jogo. Ontem o jogo estava muito cadenciado. Roda para um lado, roda para o outro. Teve bons momentos ali de, por exemplo, trabalhar a bola do lado esquerdo, virar rapidamente, pegar o Fagner livre na direita. Vi coisas interessantes, infiltração do Ederson, um pouco menos do que poderia ter, mas o Ederson chegando, o Ramiro principalmente, tem pontos positivos, tem melhoras nesse time, mas acho que o Thiago Nunes não tá satisfeito, não é o time que ele idealiza, que ele imagina, e isso é questão de tempo mesmo, de aprimorar a forma física e de peças, né? Não adianta só você querer fazer e não ter jogador que faça isso. O Corinthians ainda tem dificuldades, principalmente quando precisa mexer, quando olha para o banco de reservas, é um time limitado ainda.
Só pegando esse gancho que o Cassius usou aí, citando o Ederson, uma das melhores jogadas ali do primeiro tempo é o Ederson chegando na linha de fundo para tocar para trás para o Jô, né? Um negócio que a gente, por exemplo, no primeiro semestre não via, não imaginava o volante chegando até ali para fazer essa jogada. Então são algumas dessas pequenas diferenças aí que eu concordo com ele, que vai mostrando que o Corinthians... tá se encaixando, começa aí achar um padrão.
É, e eu acho que essa está mostrando realmente um repertório, às vezes até de acordo com o adversário, né? A postura do Corinthians nos jogos, até a saída de bola, tem sido diferente de jogo a jogo, né? Então o Thiago está conseguindo montar estratégias de jogo diferentes e explorar esses jogadores, cada um com a sua característica. Tem jogo que o Fagner não chega tanto ao ataque. Então, nesse jogo contra o Mirassol, o Fagner estava pisando na área toda hora, né? Então era uma arma que ele estava tentando usar.
E até o Carlos foi bem, né, nesse jogo.
Pois é, ia comentar sobre o Carlos.
Também participou bem na frente. Cruzamento para o Matheus Vital que chutou uma bola na trave, inclusive. Então, assim, acho que realmente é mais ou menos por aí. Vai se adaptando ao adversário, à situação do jogo e participando bem.
A partida contra o Mirassol, e acho que as partidas recentes, têm mostrado quanto os laterais vão ser muito importantes para esse Corinthians do Thiago Nunes. A gente até falou isso na quinta-feira, no episódio extra do GE Corinthians. Aliás, já fica aqui o nosso agradecimento também a todo mundo que ouviu, uma grande audiência, ouviu o nosso podcast extra na quinta-feira. Então, como recompensa para isso, essa quinta-feira, pós-final, teremos também um episódio extra, mais um GE Corinthians extra. Aproveitando também para pedir para você se inscrever, seguir o nosso podcast na sua plataforma agregadora favorita, que aí quando tiver episódio novo, quando tiver episódio extra, você vai ficar sabendo. Cassucci, sobre Carlos Augusto, sofreu uma entrada dura, é claro, preocupa, chega a preocupar, fez uma boa partida, mais uma boa partida do Carlos, seguro na defesa, mas acho que dessa vez deu para sentir um pouquinho mais ele, um pouco mais à vontade na chegada na área, né? A jogada que a Ana citou da finalização depois na trave do Matheus Vital foi um desses bons exemplos, né, de ultrapassagem, de cruzamento rasteiro.
Sim, e assim, Léo, muitas vezes a gente, nas avaliações que faz dos jogadores, por exemplo, vai falar de um lateral, e aí criticar, ele não apoiou tanto, não chegou tanto ao ataque. Mas muitas vezes esse é um pedido do técnico, né? Não é uma vontade do jogador. E o Carlos mostrou que quando é necessário, ele pode ir à frente com qualidade. Não sei se é tão incisivo quanto o Piton ou o Sid Clay, mas eu acho que no geral, no todo, o Carlos Augusto está se mostrando mais eficiente que os outros dois. Você me perguntou se ele preocupava para o jogo de quarta-feira. Eu ainda não tive oportunidade de falar com médicos do Corinthians. O que a gente, acompanhando o futebol normalmente, sabe é que em pancada o jogador fica ali dolorido no dia seguinte, mas costuma fazer um esforço e vai para o jogo, ainda mais para uma final. O Carlos não teve fratura, não teve nenhum problema mais grave. Agora, o que dá para trazer de boletim médico é do Bozelli. Eu falei há pouco com o Dr. Marcos Pita, que foi responsável pela cirurgia do rosto do Bozelli. Ele me explicou que o Bozelli está se recuperando muito bem, já está conseguindo comer naturalmente, não está tendo grandes restrições. Essa semana já deve voltar ao CT Joaquim Grava para fazer atividades físicas, trabalhos na academia, mas não terá condições de jogo, está absolutamente vetado para a final, até porque a máscara dele ainda nem foi confeccionada, o Bozelli não pode entrar em campo sem aquela máscara do Zorro. Então, desfalque confirmado, o Corinthians não poderá contar com a Argentina.
Só para aproveitar o assunto Carlos que a gente falou há pouco, você que está gostando do Carlos aí, que está achando que ele está se encaixando na equipe, aproveite porque é edição limitada, né? Não deve chegar até o fim do ano, Carlos. Só para a gente atualizar, o empresário tem conversado com o Monza da Itália, o jogador provavelmente vai ser negociado, ele tem contrato até o fim do ano que vem, não se conversa sobre renovação, o que se conversa é sobre negociação, avaliam o Carlos aí em 10 milhões de euros, e uma possibilidade do Corinthians vender, sei lá, 40%, 4 milhões de euros, ficar com um percentual ainda pensando numa venda futura. As conversas continuam, nada para agora, mas a janela abre em setembro, então provavelmente Carlos não festeja o Natal no Brasil.
A de gente pena, tem, né, bastante assunto para falar no podcast, mas só sobre essa história do Carlos. É um valor, se confirmado, né, Braga? Muito bom, né? A gente está acostumado a ver o Corinthians vendendo mal seus jogadores, a gente vira e mexe, critica isso aqui, mas 10 milhões de euros, ainda mais com o euro a 6, né? Me parece um valor bem, bem razoável.
É uma venda do valor do Paulinho, por exemplo, né? E mais até porque o euro tá mais caro do que na venda do Paulinho, né?
Não venderia agora de primeira, né? Venderia, sei lá, 40%, por exemplo, por 4 milhões e esperaria uma venda futura para vender mais 60. Mas é um bom negócio, pensando que é um jogador que vai jogar num time em ascensão, de Série B, um time que todo mundo olha, porque é o time do Galliani, do Berlusconi lá na Itália, é um negócio interessante para o Corinthians.
Não, e rapidinho ainda nessa linha, pensando nisso, o Corinthians já vai ter que começar a pensar em ficar ou não com o Sid Clay, né, que está emprestado só até o fim do ano. Se o Thiago Nunes opta aí por uma continuidade do Sidney Clay, o Corinthians também vai ter que desembolsar aí o dinheiro para ficar com o jogador.
É, e não, você tem a menor Piton, possibilidade. Não
vejo
a
menor possibilidade. Você tem um Piton que tá muito cru ainda também, né, Braga?
Mas, ué, são 6 meses aí pro cara, até o fim do ano, pro cara aprender a jogar como o Thiago quer. Não dá para comprar, não dá para fazer a compra do Sidney Clay. É um valor muito alto, absurdo, assim. É, desculpa, não sei o que vocês acham, mas o jogador concordo, que chegou para ser lateral e não serviu para ser lateral, agora tá sendo adaptado como meio. Não, não
atualiza
tem condição.
Pra gente, qual o valor, Braga?
Pelo empréstimo, só pelo empréstimo, são 600 mil euros, né? Então são cerca de 3,6 milhões.
Isso já teve que ser pago. Isso
é o acordo inicial, vai ter que pagar. Né? Ter que pagar.
Acordo, isso.
É, algum vai momento ter vai ter que pagar. E aí, se quiser ficar com ele em dezembro, são mais 4,4 milhões de euros, mais de 26 milhões de reais. Não existe.
Cara, hein?
Não dá.
Isso daí você resolve o seu problema na ponta.
Já avisar e sair o Thiago, hein? Não sei se o Thiago tá sabendo disso, porque todo jogo que ele tá optando por mexer ali naquele setor, ele tá optando pelo Sidney Clay, né? Então.
Mas é um jogador
falta
que...
falta de opção até também, né, Braga?
É, e é um jogador que já jogou assim como meia no Atlético Paranaense. Então, o Thiago veio de lá, conhece, sabe o histórico do Sidney Clay e, de repente, acha que o Sidney Clay pode ajudar. E o Sidney Clay até que nesse jogo contra o Mirassol entrou razoavelmente bem, fez uma jogada pelo lado esquerdo muito boa, né? O Arauz finalizou a jogada dele, não foi?
Arauz aproveitou uma sobra ali da meia-lua e arriscou
fez um belo ali gol. Vamos falar de Arauz daqui a pouco também, que foi bem também. Só para encerrar o assunto, Carlos Augusto, então, já que o Braga já tirou o doce da boca do torcedor corintiano, já falou que é uma amostra por pouco tempo, sobre o lance...
Deu dois
Carlos
problemas,
Augusto.
Né, já?
É, não, dois problemas de cara. Eu nem esperava isso agora, mas tudo bem. Vamos lá, então. Sobre Carlos Augusto, gente, muita discussão, muita polêmica, muita gente comparando com o Fagner, que também já foi assunto recente aqui. Para vocês, expulsão ok, justa, eu já começo com a minha opinião. Para mim foi justa a expulsão e assim, se você for olhar todo jogo, o jogo passado, não vai ter regra, né? A regra é sempre do jogo anterior.
Eu vi o lance a primeira vez, aí depois vi de novo, o VAR foi analisar a jogada e aí vendo, sei lá, pela quarta vez o replay, para mim a expulsão totalmente cabível. Acho que o árbitro acertou sim, a entrada muito desproporcional, poderia ter machucado seriamente ali o Carlos. Ele até teve que sair imediatamente do jogo, então acho que a expulsão foi acertada sim, né?
Tô com a Ana. Eu primeiro achei que era para amarelo, depois eu me arrependi e acho que foi a expulsão justa.
No estádio, eu tava acompanhando o jogo na Arena Corinthians, no estádio eu achei que era uma dividida mesmo. Na hora eu nem entendi quando o árbitro foi pro VAR, porque não parecia ter sido tão grave. A gente ainda tava do outro lado.
Na transmissão, o Kleber também não... Nem Kleber, nem Casão, ninguém se atentou na hora.
E aí, do estádio, a gente não tá assistindo o jogo na televisão, eu comecei a olhar o WhatsApp para ver o que se falava em grupos, né? E aí era aquela coisa, todos que não eram corintianos falando que era uma expulsão absurda, e todos que eram corintianos falando que a expulsão era lógica.
E se fosse o Fagner?
Esse debate, se fosse o Fagner... Todo lance agora de arbitragem a gente vai falar se fosse o Fagner, mas...
Eu também
assim,
acho chato isso aí.
Chato demais.
Para tentar arredondar do lance, eu acho... Que não tem dúvida, assim, ele vai por cima da bola, era um lance para VAR, o VAR é chamado em lances de expulsão, era um lance claro de expulsão, não era um lance interpretativo, assim, ele vai por cima, eu não acho que o Juninho tenha tido essa intenção, mas ele cometeu uma falta gravíssima, foi com a trava da chuteira no tornozelo do Carlos. E o lance, já que é para falar do Fagner, no podcast eu falei do Fagner, que eu achei extremamente imprudente, só que o Fagner não acertou o jogador. Se ele acerta, não tinha contestação. Mas ele não acerta e não era lance para VAR, porque não era lance de expulsão.
E se fosse expulso, não poderia reclamar também, né? Como a gente falou também, porque ele perde
também,
né?
Olha aí, Fagner deu sorte.
Ele vai com uma força extremamente exagerada.
Fagner deu sorte, olha a sorte mais uma vez aí. Se o Fagner acerta por alguns centímetros...
É. Pois é, e o árbitro da partida contra o RB Bragantino era o Rafael Claus, que será o árbitro dessa primeira final, né, Marcelo Braga? É o árbitro da primeira final e o árbitro do VAR é o Thiago Peixoto Duarte, né, que foi o árbitro, aquele árbitro lá do Corinthians
sempre
e Palmeiras
lembrado.
De 2017, 18?
17.
17. Confundiu o Gabriel e Michael num jogo que acho que marcou também pro Jô muito, né, foi acho que o primeiro gol do Jô naquela volta ao Corinthians, o primeiro gol decisivo dele na volta ao Corinthians, pelo menos, né?
Eu acho que a gente tem comentaristas de arbitragem muito competentes aí no Brasil que podem avaliar Rafael Claus e outros árbitros. Eu não sou jornalista que tem planilha de árbitro que fica marcando erro, então eu acho o Claus um árbitro competente e que está escalado, e beleza. Eu acho que está se criando um clima de conversa de arbitragem que está muito chato, cara. Chegou na final Corinthians e Palmeiras, só se fala de arbitragem. Aí, por isso, eu acho que surgiu esse papo da situação do Covid-19, que a gente vai falar mais pra frente, mas aí eu volto
A gente vai falar agora já. Você já puxou que o clima esquentou, e esquentou por quê então, Marcelo Braga, nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, polêmicas à parte, reunião de federação, nota de um lado, silêncio de outro até agora, mas enfim, por que a Covid surgiu no assunto? Ela já está no nosso noticiário todo dia, mas por que que entrou no meio desse derby também agora?
Então, agora são segunda-feira, 16h38, né? Podem acontecer outras coisas aí ao longo do dia que a gente pode ficar desatualizado.
E dito e feito, Marcelo Braga já deu essa possibilidade de termos novidades, e às 17h40 dessa segunda-feira, a Federação Paulista teve um comunicado, soltou um comunicado a partir da Comissão Médica da Federação Paulista de Futebol, que diz, vem a público esclarecer alguns fatores importantes. Eles dizem primeiro que o protocolo foi elaborado e aprovado por unanimidade pelos médicos dos 16 clubes participantes. Diz que o documento prevê que as delegações deveriam ser testadas e após os resultados se concentrariam para as partidas. O Corinthians atuou contra o Mirassol com toda a sua delegação testada e após a partida o clube continuou sendo isolado. Então a federação referenda, né? A federação dá razão ao Corinthians e diz que o Corinthians não precisaria ser testado para o próximo jogo. Cita também que a Sociedade Esportiva Palmeiras optou por não manter os atletas confinados e concentrados após a partida contra a Ponte Preta. E sendo assim, seguindo o mesmo conceito do protocolo, uma adaptação do protocolo, antes da concentração para a partida seguinte, a delegação deverá ser testada, o Palmeiras vai testar seus jogadores antes da partida contra o Corinthians nessa quarta-feira. E por fim, a Federação Paulista também diz que em comum acordo os dois clubes toparam, aceitaram que farão testes PCR, RT em ambas as delegações, estando concentradas ou não, antes da partida decisiva marcada para esse sábado, às 16h30, testes que serão realizados em um convênio que a federação tem com o Hospital Particular de São Paulo. A nota é assinada pelo professor Dr. Moisés Corren, presidente da Comissão Médica da Federação Paulista. Então, notícias atualizadas, informações atualizadas, vamos seguir com o nosso GE Corinthians.
Mas eu acho que foi uma jogada aí do Andrés, da diretoria do Corinthians, ao expor que o Palmeiras não cumpriu os protocolos. A notícia... vamos fazer primeiro uma linha do tempo aí. Cassus, você que estava trabalhando hoje de manhã, como é que foi a história? Como é que apareceu a história?
Hoje de manhã teve a reunião aquele congresso técnico na sede da federação. Normalmente, nós jornalistas, a gente pode ir lá acompanhar, depois a gente conversa com dirigentes, a gente não participa, obviamente, da reunião, mas tem acesso à federação e depois conversa com os dirigentes. Por conta da pandemia, isso não aconteceu. Mas fato é que, depois da reunião, começaram a surgir informações. O repórter André Hernanda, que trabalha no Grupo Globo, e o Danilo Lavieri, nosso colega do UOL, deram essa notícia de que o Corinthians teria se recusado a fazer testes de Covid-19. Passado um tempo, o Corinthians divulgou uma nota oficial em que ele não nega, né? Na nota, o Corinthians não nega que tenha se recusado a fazer o teste, mas aponta que o Palmeiras não cumpriu o protocolo de manter a concentração, todo o elenco, comissão técnica, desde a retomada do Paulistão. Porque o Corinthians está fazendo isso, né, Ana? Você até conversou com o pessoal do Corinthians e eles externaram um pouco dessa insatisfação, porque, de fato, um esforço a mais. É difícil você passar duas semanas confinado, né, Ana?
Então, exatamente. Só para a gente deixar bem claro exatamente o que está acontecendo, o Corinthians está concentrado há 14 dias, ou seja, até o segundo jogo da final vão ser 20 dias longe da família. Não existe nenhum tipo de brecha para saída ou para encontrar familiares. E aí surgiu uma irritação de saber que o elenco rival não tem feito esse mesmo sacrifício, né? E aí por isso surgiu toda essa polêmica. Léo, aproveitando esse gancho, eu queria ler um trechinho aqui do protocolo da federação, que o Anselmo Caparica, também repórter da Globo, ele separou, tuitou esse trecho, e o protocolo prevê que todos os 16 clubes fiquem concentrados em locais previamente definidos e preparados durante todo o período de jogos da competição. Isso permite maior controle das variáveis por serem grupos fechados e previamente testados, sob maior supervisão. Ou seja, no protocolo que todos os clubes concordaram em seguir, O Palmeiras, inclusive, estava previsto que os times ficassem concentrados até o fim do Campeonato Paulista. E isso não está acontecendo no Palmeiras. Justamente daí surgiu toda essa polêmica.
E então, o protocolo só... também não obriga a fazer exames, né, Ana? O protocolo obriga a concentração. O exame seria um extra ali que foi proposto na reunião da federação, é isso?
Exatamente. Os jogadores, é claro, têm que ser testados antes de iniciar esse período de concentração, mas como estão ali sob supervisão, fechados e concentrados no mesmo local, sem essas saídas, eles não precisam obrigatoriamente serem testados. Até por isso que a federação acatou essa decisão do Corinthians de não realizar os testes novamente. E aí é um procedimento que o Palmeiras faz diferente, né? Porque está liberando os jogadores voltam para casa, e aí por isso o clube tem testado aí regularmente seus atletas. Então é isso, aí começou essa rivalidade, esse clima quente aí já antes do derby.
É isso, então concluído meu raciocínio. O Corinthians estava insatisfeito com o Palmeiras, pela diferença de protocolo, e criou essa... Bom, você falar, não vou fazer exames de Covid no meio de uma pandemia, você cria um barulho. E você você expõe o rival ao que você quer mostrar. E, além disso, você desvia um foco dessa conversa chata de arbitragem que já se iniciou. Então, agora só se fala na situação do Covid. Vamos parar de falar de arbitragem, o que pode ser bom. A diretoria assume um papel... De voz alta antes de um derby importante e tira esse foco dos jogadores também. Acho que foi uma jogada. Entendo dessa forma.
Vai, Cassucci. Os dois levantaram a mão aqui. Cassucci, Ana. Cassucci primeiro agora e Ana depois, então.
Assim, eu acho que o Corinthians tá certo ao apontar essa incoerência do Palmeiras, porque de fato isso gera um estresse, gera um desgaste. O Corinthians tá passando por esse sacrifício que o Palmeiras não está passando. Mas eu acho que a forma que o Corinthians faz isso e a forma que o Corinthians comunica isso não tá certo. Eu acho que no meio de uma pandemia, você se recusar a fazer testes, assim, até agora tá tudo seguindo o protocolo bonitinho. Todo mundo voltou a treinar junto, os exames, o Corinthians testou 23 jogadores positivos, ou seja, o Corinthians tem menos chance até de ser pego em exame, de perder jogador agora, pela proporção, né, do que o Palmeiras, porque o Corinthians já teve mais jogadores infectados, em teoria tem mais jogadores também com anticorpos. E a forma que isso é comunicado, a nota oficial do Corinthians, por exemplo, falando que as notícias estavam erradas, o que está errado?
O Corinthians negou as notícias, mas não negou o fato, né?
O que o André Hernan noticiou é o que o Corinthians confirma na nota. Então, esse ataque à imprensa e falar que o Corinthians não vai arcar com ônus. Qual é o ônus que o Corinthians arcaria fazendo testes? O Corinthians não teria que pagar por esses testes já são pagos pela federação. Então, assim, eu acho que o Corinthians pode denunciar o que o Palmeiras está fazendo de errado, acho que tem que ser reclamado. Primeiro, quem não fiscalizou? Quem era que tinha que fiscalizar e não fiscalizou essa concentração do Palmeiras? É a federação? Então, acho que o Corinthians pode trazer esse debate à tona e tem razão, mas daí se recusar a fazer os exames, por mais que não esteja no protocolo, o que custa? Então, acho que nisso o Corinthians vai mal.
Até completando esse raciocínio do Cassus, foi uma das minhas perguntas para uma das pessoas do Corinthians que eu conversei. Por que que o Corinthians não expôs essa situação do Palmeiras, mas sem se negar a fazer os testes? Mas aí, é claro que isso é uma discussão maior. E só complementando a informação sobre o protocolo, é claro que antes dos jogos, mesmo que os jogadores não passem por testes, eles têm a temperatura medida e se a temperatura for acima do normal, eles não vão participar da partida. Falando um pouquinho do que o Braga falou sobre o Andrés, isso me faz lembrar um clássico contra o São Paulo, acho que foi no ano passado, a história da clássico no Morumbi, das pedradas no ônibus, que o Corinthians foi frequentemente vítima dessas pedradas no ônibus quando chegava ao estádio do Morumbi, e aí num clássico que o Corinthians não vinha bem em campo, o momento não era tão favorável ao Corinthians, o Andrés passou a semana inteira desse clássico ameaçando que o clube não entraria em campo se o ônibus fosse atingido. Enfim, o debate foi todo voltado para isso e deixou-se de lado o período que não era bom do futebol do Corinthians. Então, realmente, acho que é mais uma do Andrés aí.
É especialista nisso, né? Teve o caso recente que ele falou que não ia jogar à noite, depois que teve o processo do Paulo André e de outros atletas. Falou que não ia jogar à noite, não ia jogar de final de semana. Só um parênteses a mais... Medir temperatura não tem, assim, ok, você diminui
é o mínimo,
risco,
né?
De uma pessoa febril ali, mas quantos casos de Covid-19 a gente não tem que a pessoa não apresenta febre, apresenta outros sintomas ou está assintomática? Isso não significa nada, acho que o Corinthians podia muito bem fazer isso. Essa cortina de fumaça faz parte do derby, acho que a gente lógico, vale para o folclore, para a discussão de boteco, mas acho que a gente pode falar mais de bola mesmo, do que interessa, do clássico de verdade.
E é isso que a gente vai fazer agora, então, Cassucci, vamos pro campo, então, chega de bastidores. Só antes disso, deixar aqui o comentário do José Eduardo Rezende, que participou aqui com a hashtag GECorinthians, respondeu lá nosso tweet no GE_Timão, falando que o Andrei sempre faz isso de agitar mesmo os bastidores, faz mesmo. E vamos falar, então, desse time rock and roll, desse time, sei lá, vai, se não é um AC/DC, já é um skunk já esse Corinthians do Thiago Nunes, vai, Cassucci? Skank tem música boa.
Ah, o Skank é um skazinho acelerado. Esse Corinthians tá mais pra um ritmo mais popzinho, uma levada mais...
um roupa nova.
Menos acelerada. É, pode ser. Eu não sou tão... não manjo tanto de rock, então não posso falar.
É roupa nova, você nem se arroga.
O que poderia trazer um pouco mais de rock and roll pra esse time, acho que era a guitarra do Luan, né? Que é aquele diferencial, um drible... uma coisa mais aguda, e isso ainda está faltando. É, até escrevi nessa análise que você comentou, Léo, que eu acho que o Luan merece chance, até porque não tem muita opção, né? Você vai tirar o Luan e vai colocar o Arauz, por mais que o Arauz tenha ido bem, não é um cara para esse momento. É, outra opção, deslocar o Vital para dentro, colocar o Janderson, o Everaldo... Não dá, né? O Luan é o cara do ano, 22 milhões. Acho que é nesse momento que ele tem realmente que aparecer, que chamar a responsabilidade. É, acho que ele vai crescer junto com o time, mas de fato ainda está devendo nessa temporada com a camisa do Corinthians. Por mais que tenha dado já assistências, por mais que tenha feito 5 gols, a gente ainda espera um pouco mais de participação do Luan, um pouco mais de criatividade.
Protagonismo, né?
Drible, protagonismo.
Falta protagonismo.
E eu acho que ele pode ser o diferencial desse time, sabe? Porque tem o Cássio que resolve lá atrás, tem o Jô que é um cara desequilibrante na frente, mas ainda falta uma coisinha a mais pro Corinthians que acho que pode ser o Luan nesses dois jogos.
E se ele não for a guitarra do solo, que ele seja pelo menos a guitarra para acompanhar bem a música, né? Parece que ele tá um pouco fora de tom ainda, né? Em comparação com o melhor que o Corinthians tem, né?
Por que vocês estão nesse qual é a música aí, nesse episódio?
É culpa do Thiago Nunes, cara. Isso é culpa do Thiago.
É o mote rock'n'roll, mote rock'n'roll da análise. Lembramos do rock'n'roll do Thiago Nunes.
De Thiago, aliás, deve ter se arrependido muito dessa frase, porque ele foi motivo de piada em programa, até de forma um pouco maldosa algumas vezes, e agora tá mostrando que dá pra fazer uma música, né?
Não, e eu gostei da analogia. Eu entendi o que ele quis dizer com aquele rock'n'roll, o que ele queria. Era um time alegre, um time...
mais intenso, né?
Pra frente, intenso, eu só recorri ao exemplo para mostrar que, assim, o Corinthians não toca rock and roll, mas o Corinthians tem a sua música, o Corinthians já tem o seu repertório, já é um time mais afinado, e foi tricampeão paulista sem rock and roll, né? Teve momentos ali em 2017, que foi um time mais para frente, mas em 2018 não, em 2019 muito menos, não foi um time rock and roll e foi tricampeão, e pode ser tetra sem ser rock and roll. Desculpa, Aninha, me empolguei aqui na fala, vai lá.
não, mas é isso, o próprio Carilli falou ano passado que ele não sabia como que o Corinthians tinha sido campeão paulista, achei inclusive essa declaração tanto quanto forte, né, você mesmo como técnico da equipe não saber como você chegou até uma final e ganhou, é complicado, mas realmente eu concordo que o Corinthians pode sim ser tetra, e falando um pouquinho do Luan, Léo, é o que eu já tinha falado no podcast passado, né? Me parece que algumas vezes ele pega a bola e ele prende um pouquinho demais, né? Ele desacelera o jogo ao invés de acelerar. Às vezes até ali movimentos rápidos que o Ederson tentou fazer no jogo, o próprio Ramiro. Eu acho que o Luan ainda desacelera um pouquinho. Talvez seja por um entrosamento, talvez seja por esse tempo aí longe dos gramados. Mas certo é que nesse momento acho muito difícil, na verdade acho impossível o Thiago tirá-lo do time. Até porque teria que mexer em toda uma estrutura que, como a gente falou aqui, está começando a render bons frutos, né? Luan, que nesse jogo teve até 2 chances ali, né, de chutar gol. Uma acabou indo para fora, a outra ele chutou fraquinho, mas realmente ainda tá um pouco abaixo. Só que aquilo, né, Léo? Lá no Sul, Luan gostava de jogar clássico, né? Então, ele tem aí 2 jogos pela frente que podem mudar totalmente a visão que a torcida tem atualmente dele.
Aliás, a Ana falou, acha que não vai tirar o Luan, acho que ele não vai mexer, né? Vai manter aí essa base. Ele não tinha repetido tanto o time assim, né, Ana? Você até deu uma matéria sobre isso.
Exatamente, é a primeira vez na temporada que ele pode repetir aí a equipe para três jogos seguidos, né? Isso nunca aconteceu, sempre aí um intervalo máximo de dois jogos com a mesma escalação, mas sempre depois mudando uma pecinha ou outra, às vezes duas, às vezes até mais. Mas pela primeira vez eu acho que sim, ele vai manter esse time aí, manter o mesmo time três jogos seguidos e até, quem sabe, quatro para terminar o Campeonato Paulista, quem sabe aí nesse ímpeto bom que conseguiu adquirir no retorno.
Acho que vai repetir porque o time tá bem, tá respondendo, né? E também porque não tem lá muita opção. Acho que a principal discussão poderia ser o Cantillo, mas o bom desempenho do Ederson nesses três jogos praticamente inviabiliza o debate. E, assim, o Gabriel não é brilhante, não, até tem dificuldades muitas vezes na saída de bola, mas tem jogado bem e também, graças a ele, o Corinthians passou quatro jogos sem ser vazado desde a volta do futebol. Acho que não dá para pensar em mexer nesse meio de campo agora. E o Cantillo acaba ficando como uma boa opção para o segundo tempo.
O Corinthians é um time muito cascudo, né? Se você pensa na defesa ali, você tem Cássio, tem Fagner, tem Gil, o próprio Avelar, que rodou bastante, Gabriel, que já conhece como é jogar um clássico. Aí na frente você tem o Jô, enfim. Eu acho que
Ramiro e Luan, campeões da Libertadores, né?
Exatamente, é um time muito difícil de ser batido, assim, até por isso toma poucos gols, e agora, nesse retorno, mais ainda a defesa não foi vazada. Então, são caras que não sentem o jogo, não ficam nervosos, não temem diante de um jogo importante como é o derby, né? Isso acho que faz bastante diferença aí nessa caminhada, e pode fazer diferença agora nessa campanha buscando o tetra.
A gente até deu uma matéria no fim de semana, uma entrevista com o Matheus Vital. E uma das perguntas que eu mandei para ele foi sobre o desempenho dele nesse ano, né? Ele é titular, mas ele não tem nenhum gol e nenhuma assistência. A gente fala dessa falta de protagonismo do Luan, mas pro Matheus Vital também falta, né? Embora eu tenha gostado dele no segundo tempo, não sei se é porque tinha um homem a menos, mas eu achei que ele foi importante ali pela esquerda no segundo tempo. O que vocês acharam do Matheus nesse jogo?
Eu acho que falta número para o Vital, mas nesses jogos que ele teve chance, tanto quanto contra o Bragantino como contra o Mirassol, eu achei que ele chamou mais do que o Luan, que ele participou mais do jogo. Sofreu falta contra o Bragantino, ele era o principal desafogo pelo lado esquerdo, ajudou muito na marcação do Arthur, dobrando a marcação com o Carlos Augusto. Ontem ele teve aquela bola na trave. O Luan, eu já acho que participa menos do jogo. E ontem, no domingo, quando ele participou, ele errou praticamente tudo, né? Tava errando passe de lado, passe curto, assim. Teve uma bola que ele foi tentar tocar, jogou em cima do corpo do Vital. Não tava se encontrando, tanto que acabou sendo substituído pelo Thiago Nunes.
O que me incomoda um pouco Vital. Do Luan é exatamente o que a Ana falou. Ele segura muito a bola, a penteada dele em cima da bola, que ele dá aquela penteada de futsal na bola, quando ele recebe a bola, acaba às vezes atrapalhando a movimentação do ataque que tenta dar uma acelerada. O Vital...
Então, mas ele sempre foi assim, não?
Sim,
não. Ele também era assim,
contrataram,
né?
Sabendo disso já, né?
Alguém, eu não lembro exatamente quem foi, mas cita que quando ele fica muito tempo sem tocar na bola durante o jogo, ele meio que desliga do jogo. Não lembro exatamente quem falou isso.
Victor Pozzella.
Ele tem que estar sempre participando, e eu acho que é mais ou menos por aí. Às vezes parece que ele está um pouquinho desconectado, né? E ontem tentou fazer várias funções ali, foi buscar a bola lá atrás. No começo estava jogando quase como um segundo atacante bem avançado. Então, ele tentou, se movimentou, mas de fato ainda não apresentou tudo que poderia apresentar. Rapidinho, Léo, só falando do Vital, eu acho que ele tem ele pode surpreender mais, né? Porque no jogo ele sempre tenta aquele drible curto ou então puxa a bola para o meio. Acho que durante a partida pode acabar ficando um pouco manjado isso dele. Não sei, mas realmente acho que entrou melhor do que estava o Everaldo, e é o que o Braga falou. Não tem nem porquê você mexer nesse time para as finais agora.
Em determinado momento, eu senti até algumas vezes o Vital variando com o Luan também, o Luan abrindo um pouquinho mais para o lado esquerdo, deixando o Vital um pouco mais centralizado. E acho que peça importante também do Corinthians é a subida do Carlos. Como a gente falou no começo do programa hoje, o Carlos subir para ajudar o Vital, que tem mais dificuldade de levar para a linha de fundo, tem ajudado o Corinthians, né, Braga?
Eu até vi gente falando no Twitter que o Carlos é uma espécie de terceiro zagueiro, mas eu discordo, assim, acho que ele não é um terceiro zagueiro. O Corinthians... principalmente nesse jogo, jogou com a linha bem adiantada, o Carlos desceu, óbvio, não foi um Fagner, não chegava na área, mas era um cara que estava para frente, né? Não era um terceiro zagueiro. Você teve essa impressão, Cassius?
Não tive, não. É lógico que, como a gente falou, né, em outros jogos, o Corinthians foi muito mais ameaçado e teve que adotar uma postura mais defensiva. Então, até para você ter mais liberdade para o Fagner, o Carlos Augusto guardava e em alguns momentos ficava como uma linha de três ali.
Perfeito.
Mas, não, acho que foram situações de jogo e o fato do Fagner também ir muito bem acaba prendendo um pouquinho mais o Carlos para dar liberdade para ele, né? Muitas vezes a análise em geral em cima do Fagner fica em cima da qual palavra eu posso usar? Virilidade, da força que ele usa nos lances, mas, cara, o desempenho do Fagner no Paulista e na temporada, assim, é absurdo. O site SofaScore, especializado em estatísticas, deu uns números muito bons do Fagner, assim. Ele é o primeiro no Paulistão em assistências, o primeiro em passes decisivos, o primeiro em chances criadas, o primeiro em desarmes, o primeiro em interceptações, assim, lidera todos os rankings. Então, a gente estava falando do Carlos, né? Eu quis trazer o Fagner para esse debate também, só para tentar agregar também e mostrar o porquê do Carlos, às vezes, muitas vezes, ficar mais preso.
O Fagner tem uma característica...
Fagner é vital pro time, Braga?
Não, é só o Matheus. O Fagner tem uma...
Eu peguei essa dobradinha de vocês, gostei.
O Fagner tem uma característica que é, assim como o Dudu, o Dudu não tá mais no Palmeiras, mas só o palmeirense gostava do Dudu, né? Os outros torcedores odiavam. É. O Fagner tem essa característica também, né?
Me lembra um pouco o Jorge Henrique, o Fagner também, cara.
As outras torcedores odeiam o cara, né? E óbvio que esse desempenho bom acaba aflorando isso também. Eu queria trazer uma discussão aqui sobre o Rony, porque quando a gente imaginou esse time lá em dezembro, a gente, por algum período, imaginou que o Rony pudesse estar com a cabeça do Corinthians numa final de Paulistão, né? Vocês acham que ele teria ido bem no Corinthians?
Vai lá, Cassu, se brilha.
Eu continuo achando o que eu achava na época, que o Rony é um bom jogador, mas aquele preço não tá longe de ser justo. E acho que esse começo dele no Palmeiras tem mostrado isso, né? A torcida do Palmeiras tem pego um pouco no pé dele, chamado de fominha. Eu acho que no Corinthians ele encaixaria bem. É um estilo que o Corinthians precisa até, de um cara que pega a bola e vai para cima. Hoje não tem, né? O Ramiro não dá essa profundidade de um lado, o Vital sempre traz por dentro do outro. Acho que o Rony agregaria o Corinthians, porque é uma posição carente ao elenco. Mas penso que o Corinthians foi prudente e fez bom negócio e não entrar nesse leilão absurdo.
Eu tô com o Cassu. Você acha que se o Rony estivesse no Corinthians, estaria naturalmente jogando? Mas também acho que pela circunstância que foi, enfim, pelos valores que envolviam a negociação, acho que prudência é a palavra certa. Confesso que pensei no Rony volante da base, quando você começou a falar que tem sido relacionado. Mas nada a ver.
Que, aliás, acho que é um nome que vai surgir aí durante o ano, principalmente no Campeonato Brasileiro, com maratona de jogos, com muitas viagens. Enfim, esse é assunto para o podcast de Corinthians da semana que vem. Propor mais um debate então aqui, gente. Lucha versus Thiago Nunes, a experiência de Luxemburgo, que venceu todos os últimos títulos estaduais do Palmeiras. Todos que o Palmeiras ganhou de estadual, foi o Lucha que ganhou. Contra um Thiago Nunes, que também não é tão novinho assim de estadual, já foi campeão no Acre, já foi campeão em outros estados, foi campeão com o Atlético, enfim. O que vocês acham desse duelo, Cassucci? Começa? Muito diferente, não, do outro. Acho que
é diferente, mas assim, até ouvi o PVC falando disso, acho que foi no Troca de Passes que ele falou. O Luxemburgo sempre foi um técnico ofensivo também, né? Não se pode acusar o Luxemburgo de, em alguma fase da carreira, ter sido retranqueiro. E me parece que a visão de futebol do Thiago Nunes é parecida. É lógico que tem diferenças de metodologia, são de gerações diferentes, mas acho que são técnicos que pensam em propor o jogo, em apresentar um espetáculo legal, além de simplesmente vencer. E sobre experiência, é isso que você falou mesmo. O Thiago Nunes, embora muito mais novo, já é bem rodado, disputou campeonatos aí em 8 estados diferentes do Brasil. É a primeira vez que chega numa final de Paulistão, mas já tem 3 títulos estaduais no currículo, 1 como preparador físico e 2 como treinador.
Thiago Nunes passa um pouco de ser aquilo de afirmação, de uma tranquilidade, né, para esse segundo semestre, para começar um campeonato brasileiro. Você conseguir dar, claro que entre aspas, mas uma volta por cima em relação ao primeiro semestre, conseguir esse título diante do maior rival. E acho que seria para ele uma afirmação mesmo dentro do Corinthians, assim, até para os olhos de quem vê de fora. Acho que para ele seria um título importantíssimo, né? E o Luxemburgo é aquilo que a gente já conhece, um treinador consagrado, experiente, rodado, que deu uma cara nova aí para o Palmeiras. E seria interessante também, mas acho que para o Thiago seria mais ou menos essa linha, de dar uma confiança aí para o que vem, assim.
Braga, quer completar?
Eu quero trazer uma coisa que eu falo desde o ano passado, que eu dizia que o Thiago não tinha obrigação de ser campeão paulista, porque o Corinthians é atual tricampeão e ele vinha para fazer um trabalho de remodelagem. Agora, ele coloca o time na final contra o Palmeiras, e agora já não dá muito para falar, tudo bem, agora não dá mais, né? Agora, meu amigo...
Tudo bem se caísse pro RB agora, né?
É, agora a exigência é o título, né? E é uma grande chance para ele também de conquistar a parcela da torcida que ainda não se convenceu de que ele é um cara certo pro Corinthians. E sobre o Lucha, eu queria contar uma história aí, que eu fui numa palestra do Lucha um ou dois anos atrás, acho que um ano, e eu derrubei café na camisa do genro do Lucha, velho, do Fabiano. Tava rolando um coffee break, aí eu peguei café assim, aí tava o Marcelinho Paulista, lembra do Marcelinho Paulista jogando no Corinthians? Ele virou muito forte, bateu no meu braço, virou café na camisa do branca do Fabiano. Imagina quanto custa a camisa do Fabiano, genro do Lucha. O Lucha não viu, graças a Deus.
Sorte sua.
Então eu só queria aproveitar aí e pedir desculpas publicamente pro Fabiano.
Ô Braga, você falou de obrigação do Thiago Nunes, dessa pressão. Eu acho que num todo, a pressão sobre o Palmeiras é maior para essa final, né? Não sei se vai, a pressão, vou tentar reformular a frase. Eu acho que...
O peso de uma vitória, né? E de uma derrota.
O peso da derrota, mais do que da vitória, é muito maior do lado de lá, cara. Porque tem toda a bagagem de 2018. O fato da final de novo ser na casa do Palmeiras. Se o Corinthians ganha esse título de novo na Arena do Palmeiras, vocês entendem o que vai acontecer. E acho que o Corinthians, o fato de ser tricampeão, de novamente estar desacreditado e ressurgir... Lógico, se perder, todo mundo vai ficar... triste, vai ficar puto, põe um pi aí depois. Ó. Todo mundo vai ficar chateado se perder essa final, mas eu acho que o palmeirense vai sentir muito mais do que o corintiano, caso não venha o título dessa vez.
Bom, já que acho você falou...
Que o Corinthians tem que...
Vai lá, Ana, completa antes de eu chamar o Tocino Neto para participar.
Acho que é isso, acho que o Corinthians tem que ir leve para essa final, concentrado, como tem jogado os derbys, nível de concentração alto, com jogadores capazes de decidir, mas assim... Sem essa pressão exagerada, porque eu concordo 100% com o Cassu. Acho que para o Palmeiras é mais pesado esse fardo aí a carregar uma eventual derrota dentro de casa de novo, numa final de estadual de novo, depois de ter perdido aí nessa retomada do futebol para o Corinthians na Arena.
Seria terra arrasada, para ser mais sincero. Acho que é esse o termo que a gente tenta procurar aqui para o palmeirense. E para o clube do Palmeiras também seria muito ruim. Para falar sobre o Palmeiras, a gente convidou o Tocino Neto, setorista do Palmeiras no GE, que fala para a gente como é que vai chegar esse Palmeiras, esse Verdão, que perdeu o Dudu, perdeu seu principal jogador, mas tem agora também meninos da base como a principal esperança. Vamos ouvir aí o que pode fazer diferença ou não para o Palmeiras nessa final de Paulistão contra o Corinthians, jogo que você acompanha quarta-feira, 21h30, na tela da Globo.
Mais um derby, meus amigos, mais um Corinthians e Palmeiras, mais um Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras, que enfrentou o Corinthians em 22 de julho em Itaquera e perdeu por 1-0, não é o mesmo Palmeiras que enfrenta o Corinthians em Itaquera na quarta-feira. Apesar do pouco tempo aí, do intervalo pequeno entre os dois jogos, já tem uma mudança importante nesse time do Luxemburgo. O Luxemburgo mudou principalmente o meio-campo do Palmeiras, né? Desde a saída do Dudu, o Luxemburgo vinha tendo alguma dificuldade para montar esse sistema ofensivo. Vamos lembrar que o Dudu, antes da paralisação, estava jogando na meia contra o Corinthians em 22 de julho. Quem jogou um pouco mais solto foi o William, com o Zé Rafael de um lado e o Rony do outro, o Luiz Adriano na frente. Agora o Palmeiras tem um time diferente. Tem uma dupla de volantes de meninos, fortalecida com o Ramires. Então, esses três jogadores se alternam bastante, apesar de o Patrick atuar mais na saída de bola, ele chega muito também próximo da área e arrisca de fora da área. Tanto é que o gol da classificação contra a Ponte Preta foi num chute do Patrick de Paula. Esses três jogadores têm dado uma sustentação importante, fundamental para o time do Palmeiras. Jogaram como titulares nos dois últimos jogos e imagino, claro, que vão ser titulares novamente em Itaquera. Também tem uma mudança na zaga. No jogo da primeira fase, a zaga do Palmeiras foi Felipe Melo e Vitor Hugo, porque o Gustavo Gomes, o principal jogador da posição, o melhor zagueiro do elenco do Palmeiras, estava fora porque não tinha contrato renovado, mas já está jogando novamente. Na lateral esquerda, lembrar que o Matias Vinha se machucou no comecinho do primeiro tempo contra o Corinthians e desde então não tem atuado. Quem vem jogando no seu lugar é o Diogo Barbosa. Mas pode ser que o Vinha pinte novamente no time do Palmeiras justamente nesse clássico de quarta-feira em Itaquera pela primeira final do Campeonato Paulista. Pouco tempo de intervalo entre os dois jogos, sim, mas já deu para notar uma melhora na equipe do Palmeiras. Aparentemente o Luxemburgo encontrou o que ele imagina ser o time ideal do Palmeiras. Um abraço, amigos.
Bom, e se o Vanderlei Luxemburgo tinha encontrado o time ideal dele do Palmeiras para enfrentar o Corinthians nessa final, a primeira partida terá já um desfalque. Fala aí de novo, Tociro Neto, que mandou uma atualização para a gente depois da gravação até do nosso GE Corinthians.
Olha só, meus amigos, estou aqui de novo porque horas depois de ter gravado o áudio, minha participação aí no podcast de vocês, o André Nan trouxe uma informação muito importante. Felipe Melo está fora do jogo de ida da final. Ele foi substituído no segundo tempo da partida da vitória contra a Ponte Preta, deu lugar ao Luan. Ele passou por exames hoje e ele está fora do jogo de ida. O Palmeiras não deu maiores detalhes, mas na transmissão do jogo foi possível ver que ele recebeu atendimento ali na região da coxa e agora ele iniciou tratamento para, quem sabe, ir a campo no sábado, no jogo de volta na Arena do Palmeiras. Então é isso. Certamente quem vai substituí-lo é o Luan, como já foi contra a Ponte Preta. Luan e Gomes reeditando uma zaga que funcionou em 2018 naquele Campeonato Brasileiro. Abraço, amigos.
Tá aí o Tociro Neto, então, setorista do Palmeiras, que deu um belo panorama de como muda esse time do Palmeiras, como entram meninos. E acho que, para ir já encerrando o nosso podcast, já, gente, vou até chamar a Ana Caído para comentar isso. Ana, o que que você espera desse jogo contra o Palmeiras? O que que você espera do Corinthians? E acho que, assim, com todas essas alterações que o Tociro falou, o Corinthians vai ter dificuldade de se inventar, de jogar só pelo meio, né? Acho que é uma dor de cabeça a mais pro técnico Thiago Nunes na preparação para esse derby que vale taça e vale muito, né, Ana?
Bom, se o Tociro citou os meninos, né, do meio-campo, Patrick de Paulo, Gabriel Menino, o próprio Ramires, que esse já não é mais garoto, já é bem experiente, acho que é um duelo interessante aí para você ver esses jogadores que estão em alta, né? Se são os garotos pelo lado do Palmeiras, pelo lado do Corinthians tem o Ederson, que fez aí 3 gols nos últimos 3 jogos, roubou a posição do Camacho, titular absoluto, como a gente falou, deve ser mantido. Então, a observar aí nessas duas finais quem vai, desses que estão em alta, quem vai se destacar mais. Eu espero que o Corinthians, eu imagino que o Corinthians continue jogando principalmente da forma como foi contra o Mirassol, né? Buscando inversões de bola, buscando, enfim, jogando com os laterais abertos como costuma fazer, o Fagner apoiando bastante, Ramiro bem voluntarioso, quem sabe aí uma melhora do Luan nesses jogos decisivos, como a gente falou, ele é um jogador que gosta de jogar clássico, já quebrou aquele gelo do primeiro derby, né? Já disputou um derby, então já chega aí sabendo como é esse tipo de jogo, e espero o Corinthians mantendo a evolução que vem apresentando aí nesse segundo semestre, um jogo que não vai ser fácil, Léo, nem na Arena do Palmeiras, mas o Corinthians tem sim chances de conquistar esse título.
Marcelo Braga, então o que você espera desse Corinthians que entrará em campo nessa quarta-feira contra o Palmeiras na Arena Corinthians? O que você imagina para esse time? O que você imagina que vai enfrentar de dificuldade também, né?
Não, acho que o panorama que a Ana fez aí é o que vai acontecer. Acho que o Corinthians, de repente, pode usar mais o Jô do que usou contra o Mirassol. O Jô não foi tão usado assim. Teve uma chance lá que o Ederson cruzou e ele tentou de letra, mas o Jô não teve muitas oportunidades, até pela marcação forte do Mirassol. Acho que o Palmeiras vai sair mais pro jogo, vai apertar, então o Cássio vai mandar a bola lá para frente, o Jô vai para a dividida. Acho que o Jô vai ser mais participativo nesse primeiro jogo, pelo menos na Arena Corinthians. Também acho que é o momento do Luan aparecer mais. Ele que é corintiano de infância, vai ter uma final contra o Palmeiras. Acho que é, sei lá, o sonho de qualquer corintiano aí, jogar uma final contra o maior rival. De repente ele se aquece aí para esse jogo. E acho, como falei no início do podcast, que é uma final bem equilibrada. Palmeiras também ainda não se desenvolveu tudo que pode. Corinthians também está começando a construir uma equipe, ainda não oscila muito dentro dos jogos. Então, Nem palpite eu tenho, viu?
Então, o nosso músico Bruno Cassucci, então, o que, que você espera de melodia para esse Corinthians, então, nesta quarta-feira, 21h30, novamente lembrando o jogo que você acompanha na TV Globo, Corinthians e Palmeiras, na Arena Corinthians.
Pô, o Braga e a Ana falaram tanta coisa boa, tanta coisa que eu concordo, que é só assinar embaixo. Acho que o Corinthians precisa ter um pouquinho mais de intensidade, de pegada, aquilo que a gente falou. A gente também comentou do time ter menos pressão do que o Palmeiras, mas isso não significa também entrar leve, tem que entrar como um derby em final de campeonato exige. E só eu vejo com preocupação a questão de segundo tempo, de banco de reservas do Corinthians. Em todos esses jogos depois da pandemia, o Thiago Nunes, quando olha para o banco, fica muito limitado.
Aquela, né? Respirada, tentou, né? Aquela...
É. No estádio é a sensação que a gente tem, assim. Começa o segundo tempo, jogo fechado, como estava com o Mirassol ali, 0-0, e aí? Tem que mexer. Vai por quem? Por mais que o Janderson tenha entrado bem até, o Arauz, você comentou, não... O pessoal que ouve o podcast não consegue, não tem imagem, né?
Mas não acho que o Janderson entrou bem.
Mexendo com a... Ah, cara.
Ele entrou com vontade, como ele sempre entra. É um jogador muito voluntarioso, corre bastante, se esforça. Mas na partida contra o Mirassol, acho que ele errou muito mais do que acertou. E, inclusive, no final do jogo, acho que até pela pressão de acabar logo o jogo, mais de uma vez ele pega a bola ali na direita e tenta avançar, perde. O Corinthians acaba sofrendo com uma pressãozinha do Mirassol no final do jogo lá, que por pouco, aliás, não virou um gol, né, naquele bate-cabeça do jogo com o Cássio, né? Não foi culpa do Janderson, mas acho que aconteceu mais de uma vez um lance de perigo.
Mas é isso, é torcer pro físico aguentar, para não precisar muito do banco de reservas. O Avelar é o único pendurado, então também precisa tomar cuidado, porque se levar amarelo nesse primeiro jogo, não pode atuar no jogo de volta. Bruno Mendes seria uma opção, mas...
Bruno Mendes não joga há 80 meses, também tem essa estatística
tempo,
aí.
Né? Então, tem que tomar esse cuidado. E é isso, cara. Vamos acompanhar esse derby aí que promete. Vai ser interessante. Primeira final sem torcida, um jogo meio maluco.
É isso então, galera. Corinthians e Palmeiras, partida de ida da final desse Paulistão nessa quarta-feira, 21h30. Jogo na Globo e também no GE.globo, que você acompanha todos os bastidores com a Ana Canhedo, com o Bruno Cassucci, o Marcelo Braga, o Diego Ribeiro, que chinelou hoje, tá? Falou que ia vir, não veio. E o Vitor Pozzella, que enfim vai voltar de férias. Ele precisou de um derby para voltar de férias também. O Pozzella, aliás, Braga, Cassucci, Ana, ele é o nosso Luan, né, cara? A gente tá esperando que um derby vai aquecer ele, né, Braga?
Cara, o Pozzella é o seguinte, eu posso até derrubar café na camisa do Fabiano, mas do Pozzella não, cara. Pozzella é muito... as roupas dele, impecáveis. Se eu derrubar café ali, eu perco meu salário. Então, evitaria.
É um cara com muito estilo que tá fazendo falta aqui no GE Corinthians. Tá convidado já pro nosso episódio extra na quinta-feira para falar da partida de volta dessa final do Paulistão. Lembrando que você pode e deve seguir, se inscrever no nosso canal, no nosso podcast, no seu agregador favorito de podcasts, que pode ser na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e, claro, lá no ge.globo/podcasts. E aí, toda vez que tiver episódio novo, como teremos pós-derby, você fica sabendo, vai ter notificação lá. Ana, obrigado pela participação. Você não foi no jogo nesse final de semana, mas apesar de você não ter ido, nossa pé quente, deu tudo certo, né?
É isso, Léo. Valeu, Léo. Valeu, meninas. E você já tá adiantando que depois do jogo a gente vai trabalhar até 3 da manhã para gravar o podcast. É isso? Mais ou menos por aí, pelo que eu entendi.
Ele falou que vai ser na quinta-feira.
Quinta-feira é a partir da meia-noite.
Quinta-feira à noite.
Aí a
Bom,
gente
mas é vê. Isso. O momento é longe de ser ideal de ter futebol, mas essa discussão, deixando um pouquinho de lado, não dá para não dizer que a gente não tá ansioso por esses dois jogos aí. Serão dois grandes jogos. E estaremos nessa, Leozinho, todas as informações aí. Valeu?
Valeu, valeu, Ana. Valeu, Cassucci, também, que vai também ficar em cima de todas as informações, se faz teste, se não faz teste. Enfim, sempre tem muita polêmica, né?
Se tá tendo polêmica antes do jogo, imagina depois, né? Imagina o que vai ter no podcast de quinta. Mas é isso aí, galera. Valeu. Quinta-feira estamos de volta. Além de assinar o podcast, passem pros amigos, publiquem nas redes sociais, divulga para todo mundo. E tamo junto. Até a próxima.
Marcelo Braga, o homem de Guarulhos. Fazia tempo que você não participava aqui também, Braga. Semana passada você não participou aqui no de quinta. Faz tempo que você não vinha aqui. A gente tava com saudades de você, viu?
Obrigado, cara. Estaria aí na Arena Corinthians. Não fui ainda nessa volta. Fui só pra Arena Barueri. Vou passar pelo neutralizador, né? Que o Cassus tem postado vídeos lá. Vou ficar ainda mais neutro. Então, agradeço aí. Um abraço, amigos.
Valeu também a você que acompanha a gente até agora aqui no GE Corinthians, que participa sempre com a gente nas redes sociais. Mande lá sua interação com hashtag GE Corinthians. Pode marcar a Ana, uma Bragatello, o Bruno Cassucci. Pode me marcar também lá. Eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui foi mais um GE Corinthians. Até quinta-feira e boa semana para todos.